desculpa aí, eu estava falando. Então vamos colocar assim, uma certa ordem aqui para a gente. Então, esse relatório que é preliminar, ele precisa subir para a plataforma, senão o trabalho fica parado aqui. Então ele já foi validado, foi discutido e já foi validado pela comissão técnica.
Tem o resultado da votação, né? Também no caso.
Então eu acho que o nosso papel agora, daqui do comitê executivo, é aprovar então esse relatório para subir para a plataforma. Tá? Então mais um passo do nosso trabalho aqui. Então eu já colocaria em votação e queria saber se alguém tem alguma manifestação em relação a esse item da pauta. Fala, Carol.
Só um pouquinho. É só uma sugestão.
Tudo bem? Carolina, pelo IAB de São Paulo. É só uma sugestão. Acho que ele está numa boa análise, ele está em processo de andamento, acho que tem mais é que subir para a plataforma. Mas a sugestão é com relação à denominação, né? Todas as propostas aparecem como propostas estruturadas. E é uma sugestão que as propostas que neste momento ainda estão em análise sejam consideradas como propostas de contribuições e sejam consideradas como propostas estruturadas após ter tido uma análise da estruturação de propostas. Porque, a rigor, quando a gente analisa todas as 845, elas têm, sobretudo, caráter de diretrizes. Mas ela ainda não está estruturada do ponto de vista qual é o instrumento para realizar aquela proposta, qual que é a governança para realizar a proposta, qual que é o mecanismo, o macrozonamento, qual o território da proposta. Então, assim, da gente tentar categorizar que essas propostas são contribuições, mas que elas só serão propostas estruturadas quando a gente tiver uma formulação, que aí acho que é muito papel da comissão técnica, de poder qualificar essas diretrizes em termos de sua estruturação. Para a UPDUI não ser só diretrizes, porque isso nunca corresponde ao escopo do Estatuto da Metrópole, e de fato ter os instrumentos que viabilizam tal e tal. É uma sugestão.
Tá. Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso? Eu acho que nós estamos falando só uma questão de terminologia,
é
isso?
Sim, eu acho que relação a
então tá bom, colocarei em votação também isso para que sejam feitas as adaptações necessárias. Podemos então aprovar esse relatório para ele subir para a plataforma, então? Perfeito, aprovado. Segundo item da pauta, hoje nós vamos andar rápido, porque tem um monte de coisa fora daqui também. É, aprovação dos ajustes do guia metodológico. Isso nós já tínhamos. Oi? Vamos lá.
Em relação à aprovação dos ajustes ao guia metodológico, os ajustes que estão sendo propostos, que vocês estão vendo aí numa realidade de trabalho, vai impactar de alguma forma no projeto de lei, na questão de governança, ou é simplesmente ajuste formal?
Não, não é. A gente pode até fazer, né? Você faria depois uma explicação.
Se for uma questão apenas formal, sem impacto,
né?
Vamos para frente.
Né? Não, na verdade não é. O que, que acontece é o seguinte, esse guia metodológico, isso já é elaborado alguns anos atrás, isso é um aprendizado, como vocês sabem, a gente vai depurando e vai aperfeiçoando. Ele contém, viu Carlos, ele contém algumas expressões, algumas coisas que é impossível de ser realizado, entende? No fim ficou uma coisa mais acadêmica, tal, que a gente precisa fazer uma lapidação nisso sem nenhum prejuízo do que está sendo feito no PDUI. Para quê? Para que lá na frente não venha ninguém, o Ministério Público, dizer que nós não cumprimos regiamente as disposições contidas no guia metodológico, né? Então, na verdade, é uma pequena lapidação que a gente precisa fazer no sentido de não criar dificuldades na própria elaboração do plano, tá? Você quer falar, então, fazer um resumo do que a gente está pensando?
O arquivo, com os comentários, eles foram por e-mail. Não sei se teve alguma dificuldade para receber, mas são basicamente dois grupos de ajustes, né? Um é uma tentativa de deixar ele um pouco mais próximo do que a gente acabou chegando no processo de trabalho. Então, ter como prioridade focar no conteúdo que está colocado no Estatuto da Metrópole. porque o guia ele colocava algumas coisas que, embora interessantes, elas não são obrigatórias, então nesse momento seria feito esse ajuste. É, e outra coisa que está diferente no guia metodológico é que a sociedade civil ela iria entrar no processo num momento posterior. E quando esse comitê assumiu ano passado, tiveram várias alterações, né, de umas representações, se tirou teve essa decisão de incluir imediatamente a sociedade civil antes de fazer as audiências municipais. Então, o guia precisa refletir e ajustar essa questão. E, obviamente, tem os ajustes no cronograma. Então, a gente ajustou do passado, né? O que, que de fato aconteceu na sua linha do tempo. E uma proposta agora nessa reta final do que seria, eu acho que até o Carlos tem umas colocações, mas depois... É isso.
Tem uma parte que não tem a... Só um minutinho.
Você quer abrir o documento?
Então, lá que tem os ajustes. Quais são os ajustes? Né? É importante a gente...
A gente podia passar abrir o documento. Não sei se as pessoas já trouxeram alguma observação.
Isso aí é o link que está...
Então, esse é o documento original, né, que todo mundo recebeu. E aqui tem o documento inteiro, com as modificações que foram feitas e os comentários da razão da alteração. Todo mundo recebeu, não sei se as pessoas já vieram preparadas para fazer observações.
Abre para que se há alguma observação em relação ao documento que foi encaminhado, porque se não houver nenhuma...
Então vamos lá, né? Bom, então na verdade, Carlos, é isso. Nós encaminhamos a pauta e também esse documento com as anotações. Os senhores receberam, então acho que o importante é isso. Tem alguém quer fazer alguma observação, algum comentário, alguma proposta em relação a este documento? Carol.
Aproveitar a oportunidade, pessoal, que a gente acabou de voltar de um seminário, só para comentar, porque foi publicado este livro que conta em que pé estão os pedeuísas, várias regiões metropolitanas, foi um seminário em Brasília agora, segunda e terça. Creio que a Emplaza deve ter encaminhado para todos, para ter participação, teve transmissão online. Ocorreu no IPEA no primeiro dia e no segundo dia na Confederação Nacional dos Municípios, com a Associação Brasileira dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos. Seminário de 18 instituições, analisamos o pedeuísmo tudo para um lugar. E uma das diretrizes do seminário, conclusivas, foi justamente de fazer um guia metodológico para orientar o pedeuí. Né? E muito inspirado no caso de São Paulo, né? Que a gente discutiu, etc. Por que eu estou citando isso? Eu queria fazer uma proposta que é a seguinte: quando a gente elaborou o guia metodológico, né, de início, é lógico que ele é um ponto de partida, né? Mas teve o cuidado de colocar o cronograma em anexo. Por quê? Porque a gente sabia que o cronograma é a parte que mais se altera, né, no decorrer da carruagem. E justamente por isso que era anexo. Agora, o conteúdo inteiro do guia metodológico, a minha sugestão é que não se alterasse. Por quê? Porque se não tem grandes coisas para alterar, eu acho uma sinalização muito ruim mexer. E aí eu vou justificar por quê, para a gente poder debater. O guia metodológico, em geral, e foi isso que a gente lá discutiu no seminário, que foi o exemplo de São Paulo, era um grande exemplo, porque assim, o PDUI ele é sobretudo uma pactuação política. O guia ele é frágil, ele é mais acadêmico, evidentemente, ele não está no termo da lei do Estatuto da Metrópole, mas ele expressa uma pactuação política. Se a gente vai ficar alterando essa pactuação sem precisar, porque afinal de contas os termos são muito parecidos, eu acho que a gente sinaliza uma fragilidade muito grande. Para que mudar, então? né? O que há de substantivo para mudar, aqui no seu cronograma, de fato o cronograma é substantivo, mas assim, eu acho que só mudaria que de fato fosse muito substantivo. Porque senão a gente fica fragilizando essas participações políticas, que é o core central de um projeto metropolitano, com tanta articulação. Acho que é o primeiro movimento que a gente fez, né, nos primeiros anos, ainda era mais difícil, porque eram vários partidos. Né, era um partido que estava na capital, outro que estava no governo do estado, outro que estava nos consórcios. Agora tem muito mais consenso. Então, por que rever esse guia metodológico se a gente tem mais consenso? Parece que sinaliza que tem mais dissenso. E aí eu acho uma sinalização ruim numa conjuntura em que a gente está querendo demonstrar que São Paulo era um grande exemplo de ter um guia metodológico, deu tanto certo, e outros tantos estão tentando seguir na mesma linha, já ver uma pactuação de início para dar continuidade. Eu acho um sinal muito ruim ficar mudando o guia metodológico, exceto o cronograma. É a minha avaliação.
Bom, não, eu vou dar a palavra, só uma coisa aqui que eu queria deixar registrado. Nesse evento em Brasília, quem fez a apresentação do PDUI da região metropolitana de São Paulo foi a Carol, né? Foi a Carol. Eu queria fazer aqui um protesto em relação a isso, porque Belo Horizonte e Vitória também fizeram a apresentação com as respectivas pessoas e diretores das agências metropolitanas. Eu fui convidado, infelizmente não pude ir em função de um resfriado muito forte, mas eu fui convidado na qualidade de presidente do FINEM, o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas. E as informações preliminares que eu tive, Carol, é que a Emplaza foi muito criticada lá, inclusive do trabalho que nós estamos realizando aqui. Né? Eu acho um problema de falha intelectual em tudo isso. Se nós estamos juntos aqui no mesmo trabalho, nós não podemos, desta maneira, colocar o nome da Emplaza, que coordena esse trabalho, e de todos os colegas e companheiros juntos, num evento em Brasília, como se nós estivéssemos fazendo o pior dos mundos aqui. Tá? Quem é o próximo? O Bom Filho tinha pedido, depois o Carlos.
Não, eu só acho assim, o fato de você adequar o guia metodológico a uma exigência prática não revela fragilidade, né? Pelo contrário, quer dizer, se você reconhece que existe fragilidade no vídeo 1, o recado que se dá para mim é o diametralmente oposto. Mostra uma união, mostra uma fortaleza. E se a gente precisa fazer isso, até porque havia uma previsão de inserção da sociedade civil posterior, ela foi inserida agora, e eventualmente alguma coisa sobre o aspecto jurídico venha a ser questionada pelo Ministério Público, né, e que pode fazer a gente correr o risco de perder todo o esforço até agora, eu não vejo nenhuma razão para não aprovação das alterações. Era isso.
Eu acredito sim.
Levando a mesma linha que o Carlos, ressaltando que, de fato, é uma alteração que termina sendo oportuna, do cara. E o exercício que você bem lembrou, parabéns por ressaltar uma palavra, que ela tem o mérito de ter ressaltado isso, que é a questão da capacidade de pactuação nossa. E você deve parabéns por ter externado esse sentimento, porque a capacidade de pactuação vem quando as pessoas têm integridade.
Claro.
Sem integridade não tem pacto, né? Então, eu acho que é importante o que está acontecendo aqui, que a gente começa a ter mais maturidade para estar juntos, né? Quer saber que tem diferenças mesmo, tem pensamento diferente, mas é legal a gente externar aqui dentro de casa e, quando sair, se posicionar, não como uma fala só que vai se reportar a um mérito pessoal, mas acaba sendo um mérito de todo o grupo, né? Então, eu acho legal a gente ter essa cultura de pactuação mesmo. A questão da sociedade civil, foi bem lembrado, é realmente uma inovação. Não é uma inovação, você já deveria, né? Lá atrás, a gente poderia ter se adentrado e desenvolver essa cultura já dentro do primeiro guia, né? Mas a gente, as práticas, como você bem lembrou, elas vão melhorando com o tempo, né? E essa não é a última pactuação que a gente vai fazer, não é o último guia metodológico. Nós temos outros problemas pela frente que saem da nossa governança, que é quando isso for parar lá no Palácio, e eu conheço meus colegas procuradores lá dentro, o que eles vão fazer? Não, nós somos o rei da cocada. Quem entende de lei somos nós. Eles vão pegar o nosso texto aqui e deformar, aleijar, fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente discutiu aqui. E vai para a Assembleia outra coisa. Porque foi assim com todos os projetos de lei que passaram por fóruns deliberativos aqui no estado de São Paulo. Não sei nos outros estados que eu não participo. Mas aqui foi assim. Então a gente vai precisar também acompanhar isso depois.
Aí, né? Só tem uma parte.
Depois que... na Assembleia Legislativa também. Enfim.
Eu queria só te lembrar que, assim, lógico, a gente tem que ficar atento a esse risco, mas o projeto de lei vai ser objeto de aprovação pelo Conselho Metropolitano, né? Mas faz parte do próprio Estado de São Paulo.
O Comitê de Bacia,
então, assim, eu acho que tem de bacia, mas o Conselho Metropolitano tem a qualidade do próprio Estado de São Paulo. Não, eu acho que ok.
Vamos, eu estou esperando porque eu conheço.
Bom, filho, só uma coisa. Não, pera. Não, eu só queria responder. Não, só queria responder o seguinte, veja bem, vamos começar de trás para frente. O entendimento que nós temos é o seguinte: a partir do momento em que o Conselho de Desenvolvimento, que é o organismo máximo da região metropolitana, aprova o projeto, a minuta de projeto de lei que nós vamos elaborar, o que, que nós temos ali? Nós temos os representantes do Conselho, são do Estado, daqueles das funções públicas, interesses comuns, e os prefeitos. Eles estão imbuídos das suas competências constitucionais para tomarem uma decisão nesse sentido. Então, o governador, isoladamente, o poder executivo, não pode fazer nenhuma alteração nesse projeto de lei.
Estou alertando que não é essa cultura que a gente tem.
Não, pois é, mas nós temos que prestar bastante atenção nisso, porque ele vai ser pactuado, finalmente, no âmbito de um colegiado, aonde o governo do Estado, seja ele qual for, faz parte, tá? O que pode acontecer, o governo do Estado, qualquer prefeito de município, a sociedade civil, podem, por intermédio de deputados, apresentarem emendas na Assembleia Legislativa. Então, lá o projeto pode ser emendado. Eu só queria falar rapidamente, só voltar uma coisa em relação, acho muito importante, eu não posso deixar de dizer, desta questão que nos une da integridade. Eu acho que é um aprendizado que nós estamos tendo desde o início, nos estamos conhecendo mais profundamente, existem, obviamente, diferenças entre nós, ou seja, em todos os aspectos, isso é bom, porque se fosse igual seria uma coisa muito chata nesse ponto. Mas o que eu posso dizer para vocês, queria fazer um breve relato de dois eventos que eu participei. Eu fui convidado pela senadora Marta Suplicy para fazer uma apresentação naquela comissão mista criada no Senado e na Câmara Federal em relação à medida provisória que altera o prazo do Estatuto da Metrópole. Perdão. E alguns representantes também de regiões metropolitanas lá estiveram representados. Isso foi dito ao vivo para todos e para o Brasil. O presidente lá, o secretário de Planejamento do Estado de Goiás, disse, ipsis literis, que ele copiou o guia metodológico nosso, entrou na internet e se sentia altamente gratificado pelo altíssimo nível de trabalho que estava sendo desenvolvido aqui. Eu tenho recebido elogios do Brasil inteirinho, nós estamos com um novo site do FINEM, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, depois a gente coloca aqui o endereço. Todos estão se pautando no PDUI de São Paulo. Não que ele seja a oitava maravilha do mundo, mas isso retrata a união que existe entre nós, esse aprendizado já de alguns anos, né, das discussões que nós tivemos. Então, eu acho que se a gente tiver que caminhar junto em eventos fora daqui, o importante é que a gente seja bem representado, que haja uma voz uníssona no sentido de dizer, pode ser que ele tenha uma série de falhas e tal, mas existe uma equipe de primeira grandeza, unida e trabalhando em torno de objetivos para quem não é para a gente, pessoal, é para a população metropolitana, para a gente melhorar um pouco. Então, Carol, mais uma vez, eu deixo aqui o meu protesto pelas críticas que foram feitas. Não, só um minutinho, mas não pode. E também há críticas ao sistema de informações metropolitanas da Enclave. Também foi feito isso. A Mirna esteve presente lá no seminário, vimos. É uma coisa, tudo bem, passado, mas é uma coisa muito chata entre nós. Nós estamos aqui entre amigos, trabalhando com um objetivo único. Então é chato alguém chegar lá fora e fazer uma considerações desse tipo. Alguém queria falar mais alguma coisa? Já para a gente partir para a votação, por favor.
Voltou ruim.
Então, sobre o guia meteorológico, já está mais ou menos que acertado, né? Fazer suas colocações, como o Filipe também, o Carol também. Eu sou do Conselho Consultivo, na verdade, né? Eu sou do Executivo. E eu me lembro que nós não tínhamos aprovado o cronograma, que era uma exigência nossa, nós estamos preocupados com o cronograma, uma coisa que a gente insistiu bastante, né? E também insistiu bastante na sua preocupação, meu filho. Tenha fé, tenha fé. Nós faremos o acompanhamento ponta a ponta. Tem que ser feito. Dependendo das emendas que vão acontecer na Câmara dos Deputados, nós estaremos acompanhando todo o processo. Com relação ao cronograma, eu não me lembro de lá no Conselho Consultivo nós termos aprovado as datas finais. Não estou questionando porque eu não consigo enxergar as datas lá. Mas eu lembro que nós tínhamos uma preocupação enorme que ter um cronograma, até porque se não tiver um cronograma, você não tem metas. Como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai saber como é que você vai evoluir dentro do...
Está para julho, nós colocamos julho.
Está para julho?
Julho, é.
Então tá. Porque, de fato, eu acho que até pode ser votado hoje, mas eu não me lembro, não sei se tem mais alguém aqui do Conselho Consultivo, eu não me lembro de nós termos fechado lá no Conselho Consultivo...
Comissão técnica, perdão.
A gente não tinha fechado a data, nós temos lá, inclusive, bastante angustiados, porque não tínhamos uma data fechada, se falou em junho, se falou em maio, não tinha esse número fechado lá. Agora, se está fechado aqui, eu também acredito que a comissão técnica lá não vai se opor que seja julho, tá certo?
Não,
tudo bem, mas eu só estou alertando o seguinte...
Não, eu acho que está tranquilo, não está?
Não estou dizendo que seja tranquilo, eu acho que o tempo que nós passamos aqui em Plaza, né, a gente fez um vídeo que é um trabalho árduo, difícil, tem que ser parceria, tá certo? Mas eu só fiquei agora não preocupado, mas a gente não aprovou isso lá. Agora, se a gente achar que isso vai ser bom executivo, tem sequência. Mas eu não me lembro na reunião que nós fizemos lá.
Não há prejuízo disso, não há prejuízo.
Oi?
Não há prejuízo se isso não for aprovado, foi aprovado lá no cronograma. Porque a comissão executiva ela está acima, é aqui que é a parte deliberativa, a parte final. Então não há sobre. Tá? Mas o que eu queria só colocar é o seguinte: o importante, para a gente não perder o foco da reunião, pessoal, senão a gente vai embora daqui. O que nós tivemos? Nós temos pequenas adaptações, eu diria lapidações, no guia metodológico. Que foi enviado aos senhores. É isso que nós precisamos aprovar, tá? E ver como é que a gente chega ali. E, em consequência disso, este novo cronograma, cuja proposta é terminar esse trabalho nosso até julho, mais 2 meses, 3 meses no máximo pela frente. Então, hoje a matéria aqui é esta aqui, tá? Por favor.
Boa tarde a todos.
Graças, já derramei água aqui.
Se o que foi elogiado tão copiado, eu não vejo motivo para ser alterado. Por outro lado, eu gostaria de ver 2 exemplos de alterações que são razoáveis de serem alteradas. Para vocês conhecer. Quer dar 2 exemplos?
Uhum. Então, o que você tem?
Tem.
Então, o material foi. Você tem os exemplos, não tem?
Tem, sim. Então. Sim.
Eu não vejo muito tipo as alterações, ele foi tão copiado, tão elogiado. Gente,
a votação.
Agora, me convence.
A questão da sociedade civil é um ponto importante.
É um ponto importante. Ela vai.
Aí já basta.
A Cláudia Leite, que é a coordenadora do PDU de São Paulo, ela vai mostrar para você. Duas questões importantes que necessitaram ser alteradas. O restante é questão semântica ou questão de conteúdo, sem menor importância. De conteúdo, ela vai mostrar para você 2 exemplos, tá?
Você lembra, Ana, direito os 2 pontos? Da...
Não, tem aqui, a Claudinha fez aqui.
Hã?
Aqui, ó.
A sociedade civil é uma...
Olha lá, antecipação da sociedade civil.
E ajustes da questão dos propósitos de acordo com o artigo legal.
Isso mesmo. São os dois principais.
Eu já estava nesse trânsito colegiado deliberativo, justamente nesse.
Já, mas a oportunidade da escolha foi modificada, Carol.
Então, o que foi modificado exatamente? Acho que essa é a pergunta do colega.
O tempo, foi colocado, o prazo. Era para entrar ao fim e entrou.
Parecia no começo que ela entraria depois.
Não,
sim,
não
senhora.
É.
Mas anteciparam para haver a participação da sociedade civil de quase todo o processo. Não, vamos
não,
dizer
não
todo.
Era depois.
Era sim.
No mesmo
era
momento.
Não.
Era posterior.
Não, leia o guia.
Para o senhor, para a gente poder esclarecer, então.
Foi mandado.
Aquele esquema de laranja, azul.
Desculpa, as pessoas não receberam o documento.
Pois é, isso que eu não
tô. Então, assim, por que não houve contribuição no momento anterior com uma coisa objetiva à votação? Pronto.
Não é delicado esclarecer a pergunta do colega?
É delicado, eu
não convencido.
Não, mas como a votação
que parece que vocês não sabem me explicar o que deve ser alterado.
É, o que foi.
Não me convenceram, obrigado.
Olha, a incorporação da sociedade civil, segundo o guia original, estava proposto para o final do processo.
Não, se eu puder mostrar, eu me esclareço.
Depois, você deixa eu terminar de falar, por gentileza? Você terá a sua vez. Então, respondendo a você, é o seguinte. Nós antecipamos, como a gente achava inoportuno que fosse no final. Nós fizemos, lembra-se do processo? A gente fez uma série de procedimentos, uma série de reuniões, fizemos a eleição da participação. Quer dizer, nós propiciamos que o processo ocorresse, mas foram eleitos pelos próprios pares da sociedade civil. Nós só fomos organizadores do processo. E incorporamos à sociedade civil as instâncias, a comissão executiva, ao comitê executivo e a comissão técnica, que já estão participando desde setembro, não, como é que chama? Desde agosto, setembro de 2017. Tá? Essa foi uma. Deixa eu só terminar de responder, Caroline. É claro que você pode falar depois, só me deixa terminar de respondê-lo. A outra questão de conteúdo importante que você coloca é a respeito dos conteúdos que tem que estar no PDUI e, evidentemente, na lei. Nós colocamos o que está prescrito no artigo. Segundo, né, parágrafo, não, artigo...
Daqui eu já falo, uma parte.
E estabelece, a lei estabelece, está chovendo aqui, a lei estabelece os conteúdos mínimos. Então, nós estamos respeitando o que diz a lei, não o que o fulano, beltrano ou ciclano quer que tenha na lei. Tá? Então, nós estamos obedecendo esse artigo no parágrafo que especifica quais são os conteúdos mínimos que tem que ser contidos na lei. São esses dois elementos que são de base, de conteúdo de base. O restante é, vamos dizer assim, perfumaria.
Eu posso falar agora? Então?
Sim?
Deixa eu só esclarecer, Carol, está aqui, ó. Esse aqui
que está falando. Aqui, Pedrete, por favor, ela realmente pediu que eu falasse com a sequência dela.
Eu não pedi nada.
Tá bom.
Disse que você podia falar depois.
Posso falar neste momento?
Pode, claro.
Existiu, na versão original do guia, uma etapa de mobilização, uma etapa consultiva e uma etapa deliberativa. E a etapa consultiva já se previa a eleição dos membros na etapa de mobilização para eles estarem incorporados na etapa consultiva. Estamos na etapa consultiva, estamos fazendo uma consulta a respeito do caderno de proposta.
Tá, é diva impressa.
Eu não acho que há nenhuma divergência. Eu estou falando em prol da revisão de vocês. Eu não acho que tenha nenhuma revisão.
Se você acha que não tem nenhuma revisão, então você pode concordar com o que nós escrevemos.
Não, Carol, deixa eu.
Se está igual, pode perguntar.
Com licença, deixa eu mostrar aqui. Olha, vamos pegar a parte. Nós temos aqui a original, que são as alterações que nós propusemos. Isso aqui é a parte original, não acho que não dá para ver, mas vocês receberam isso. Né? E é isso que está em vermelho, é o que nós estamos propondo. Então, o que se fala aqui? Do comitê executivo. Composto por 18 membros, sendo 4 representantes do governo do estado, 4 da Prefeitura Municipal de São Paulo, 10 das sub-regiões que compõem a região metropolitana,
visando promover a articulação, a coordenação do Estado, municípios, integrando a direção e a sociedade civil, dos trabalhos relativos à elaboração do PNI, até a sua aprovação nos termos estabelecidos no parágrafo 4 do artigo 10, Estatuto da Metrópole, ponto, acabou. Cadê a sociedade civil?
Na instância colegiada deliberativa.
Então, nós propomos a incorporar aqui, o que, que a gente está propondo? Com a incorporação de 12 membros à sociedade civil, conforme deliberação da reunião conjunta do executivo, tal e assim por diante.
Que vocês cortaram a instância colegiada deliberativa, que não teria paridade entre sociedade civil e poder
público. Não, tem nada disso. É só cabeça,
só. Comissão técnica. Na verdade, houve um equívoco na elaboração deste guia metodológico. A sociedade civil não se via representada nem na comissão técnica e nem no comitê executivo. É isso que nós estamos adaptando. Ela tinha que estar presente desde o primeiro momento, como nós fizemos depois nas demais regiões metropolitanas. Primeira coisa que a gente faz é uma audiência pública para eleger a sociedade civil. Isso foi feito em Piracicaba, Jundiaí, Sorocaba, etc. e tal. Aqui não foi feito. Houve um equívoco nesse guia metodológico.
E onde está a instância colegiada deliberativa que havia?
Está aqui para o comitê executivo.
Vocês cortaram o texto.
Que é isso?
Pessoal, vamos votar isso aqui, senão nós vamos ficar até amanhã. Quem é favorável às alterações? Vamos levantar o
crachá. Favorável às alterações.
Ó, aqui o crachá para nós dois, viu?
É, são dois.
13. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Quem é contra as alterações? 2.
Quem se abstém?
3.
Tem abstenção, né?
Abstenção. Pronto. Então, aprovado as alterações, aprovadas as alterações, então, no guia metodológico. Isso não significa fraqueza, sinceramente. Isso é uma adaptação, uma melhoria que a gente pretende fazer. O segundo passo é aprovar. Vamos lá.
Em relação ao programa, posso só dar uma opinião?
Tá, só deixa eu falar uma coisa rápida, é o seguinte, que nós também, em função da alteração do prazo do estatuto, e em função da disponibilidade da equipe técnica da Implaza, que está em vários PDUs, nós fizemos um rearranjo em todos os organogramas dos PDUIs e colocamos na prioridade o PDUI de São Paulo, que nos leva então para Júlio, tá? Mas vamos lá, Carlos.
Não, eu só tenho uma sugestão que vocês estão colocando, né?
Tipo, eu derrumei tudo aqui.
Precisa.
Quer falar? Fala aqui, ó. Fala aqui.
Eu vou pegar. Se for para gravar, é melhor.
Vocês estão separando a validação do caderno de sustentação e propostas da minuta do projeto de lei. A minha sugestão é que a gente faça uma união disso, numa reunião conjunta da comissão técnica e comitê. É mandar uma boa antecedência, né? E a gente, em vez de burocratizar e fazer várias reuniões, tem a oportunidade de fazer um debate disso, né? Ou análise disso e sugestão, para depois fazer uma reunião única entre comissão e comitê para aprovar. Não só os cadernos, mas também a minoria do projeto. Né? Isso, a gente ganha um mês.
Deixa eu só fazer uma pergunta.
Então, só um minutinho. A proposta do Carlos, então, seria da gente fazer uma unificação aqui.
E fazer uma reunião única da comissão e do comitê.
Do conjunto, né?
Tá.
Os cadernos de sustentação e o livro da lei.
Eu só queria só fazer uma colocação, como o senhor acabou de colocar, a não aprovação disso na comissão técnica não tem nenhum prejuízo com relação ao comitê executivo. Foi o que o senhor disse aí, certo? Então, isso daqui não passou pela comissão técnica, eu não me lembro de ter aprovado isso. Mas, de qualquer maneira, segundo palavras do presidente da mesa, né, do senhor, não há nenhum prejuízo. Estando aprovado lá ou não, aprovado pelo executivo, está aprovado. O que é uma pena, gente. É isso que é a nossa preocupação lá.
Porque se o conselho consultivo for consultivo por ser consultivo, apenas falar, e aí muda o que se pode falar, é muito preocupante. Então eu só quero deixar registrado isso.
Por que que não foi aprovado?
Segundo as palavras do nosso presidente, eu quero ser aprovado. Não tem confusão nenhuma, senhor. Não tem confusão nenhuma. Eu só estou dizendo, com todo respeito a vocês todos, que foi claro quando ele disse. Não há prejuízo nenhum, mesmo que não tenha sido aprovado na comissão técnica. Só isso.
É que a comissão técnica não é deliberativa.
Eu entendi perfeitamente.
A instância deliberativa é o comitê executivo.
Eu entendi perfeitamente. A comissão técnica, se tudo que a comissão técnica fizer chegar nessa instância, vocês alterarem por alterarem, sem a nossa saber o que foi alterado, não adianta nada. A nossa motivação acaba aqui.
Deixa eu só falar. Com licença. Peraí. Eu só queria prestar. Não, peraí, pessoal. Vamos falar. Do jeito que o senhor está colocando, parece que nós omitimos informações na comissão técnica. Não é bem isso. Isto foi colocado e discutido na comissão técnica. Só que não foi votado, por outras razões. Mas nunca nós omitimos nada. Da maneira que o senhor está colocando, parece que nós escondemos as coisas lá e trazemos para cá. Tá? Não é isso aí. Tá?
Eu posso fazer só um instante?
Eu só queria cumprimentar a Fábio Pedretti, dá licença um pouquinho. Olha, a questão que está colocada aqui, a única diferença do cronograma que foi discutido com vocês na comissão técnica é o prazo. Vocês solicitaram que fosse cumprido até maio. Mas foi uma vontade expressa que nós acolhemos, todos nós. Só que analisar as etapas do cronograma permanecem as mesmas. Não tem alteração. Do que foi discutido na comissão técnica, são as mesmas etapas de produção. A menos agora que o Carlos está propondo uma união de uma fase que é a aprovação dos cadernos e a minuta da lei. Tem uma lógica, porque a minuta da lei é feita em cima e baseada nos cadernos de sustentação. Então tem uma lógica que ele está inserido. Essa é a única alteração que está ocorrendo aqui agora. E a extensão do prazo, nós já estamos em maio. Entendeu? Então a extensão do prazo, não conseguimos cumprir até maio. A extensão do prazo até julho. O cronograma é assim, a gente faz depois de adapta. O tempo é o mestre. Essa o quê?
Carlos, vai lá, vai.
Mas não tem, é a mesma. Mirna. São as mesmas fases.
Vamos
bater
boca. Vamos
só para tranquilizar em relação à possível alteração de instância.
Não vamos dar chance.
Tá, interessante aí, talvez, tirar algum conforto, é que a reunião para aprovação dos cadernos e da lei conjunta ou separada está prevista como uma reunião conjunta de comitê e comissão técnica. Né? Então aí o foro vai ser ampliado. Não vai haver uma reunião da comissão técnica para depois haver uma reunião do comitê. O foro vai ser conjunto. Então aquilo que for aprovado pelo foro conjunto vai ser alterado posterior. Isso também pode fazer algum conforto em termos desse programa.
Bom, eu só queria fazer uma convocação bem breve, porque estava também na reunião da comissão técnica. Eu fui uma das pessoas que contribuiu bastante para que o prazo fosse de maio para cá. E nós discutimos bastante isso. Eu acho que essa proposta que o Carlos traz hoje, ela economiza um espaço de tempo aí. Porque se for fazer a lei e o caderno junto, nós ganhamos um mês. Quer dizer, não vamos ter um prejuízo grande, dá para encaminhar. O grande receio era que isso se prolongasse por muito tempo. Mas eu acho que agora, eu acho que fica viável. Nem tanto lá, nem tanto cá. Não vai em maio, vai em junho. Pronto. Certo? Eu acho que fica de bom tamanho.
Vamos lá. Alguma proposta mais? Vamos voltar então aí à proposta do Carlos. Vocês aceitam então a gente economizar um mês? Tudo bem? Cronograma, por favor. Não, então tá bom. O cronograma podemos aprovar então com a proposta feita pelo Carlos. A gente faz esse ajuste. Quem é favorável, por favor, levante o crachá. Diva. Cadê seu crachá, Marcos?
Então está aprovado a alteração, a adaptação então do cronograma.
Alguém encontra aí?
Em relação ainda à pauta, mais um item. Desculpe. Eu falei, alguém é contra, por favor? Um voto. Abstenção, quantos? A Carol. Uma abstenção? Ana?
Não, eu acho que eu não vejo por que tirar com isso. Porque fazer esse trabalho, todos sabemos que é extremamente complexo, então não vejo por que não terminar em julho mesmo. Ai, meu Deus, só isso.
Certo, mas é o que está previsto.
Não, aquele que você ganhar o ano porque já trabalhou.
Não, é, certo. São duas etapas, o prazo final é o mesmo.
Começar de 20 minutos.
Só uma e duas etapas.
É juntar duas etapas em uma, mantido o prazo final. Tá? Tá bom? Então nós temos aprovação com um voto contra e uma abstenção, é isso? Tá? Desculpe a nossa falha aí. Um outro item que está sendo proposto agora pela mesa, se quer colocar, tá? A Cláudia vai colocar então, por favor.
Eu queria fazer um encaminhamento, inclusive um pouco em cima da fala da Carol, né, com relação ao relatório de contribuições. Eu acho importante, alguns GTs estão trabalhando, o trabalho está sendo bastante rico, mas acaba, o comitê acaba ficando um pouco distante, né, não está acompanhando muito o trabalho no dia a dia. Então, acho que é nessa etapa final que vai ser um esforço tremendo da gente colocar de pé essa... Tudo que a gente produziu tem muita coisa, é um esforço de muita gente envolvido. Eu vou fazer uma proposta de que o comitê tire alguns membros, alguns representantes que formem um GT e que se aproxime mais aqui da equipe técnica da Emplasa, do GT, para trabalhar junto mesmo, para a gente... Porque como o prazo é curto, eu sinto que às vezes eu faço a coordenação técnica, né? Então, é um trabalho muito complexo para a gente trazer em uma reunião e mandar o material uma semana antes. Então, eu vou fazer essa proposta de fazer um GT, quem tiver interesse em participar, a gente monta esse GT e os representantes do comitê acompanham mais de perto essa reta final do trabalho.
Então, na verdade, o que eu entendi, nós teríamos, então, o grupo executivo aqui, a comissão executiva, ela estaria representada nessa fase final com alguns...
De perto o trabalho.
Não, eu entendi, né? Para que a gente não venha fazer essas reuniões e tal, mas teríamos representantes acompanhando mais de perto o trabalho.
Teria uma implicação mais técnica,
cadê,
né?
Cadê o microfone?
A gente tem quatro estratégias ligadas ao ordenamento territorial. O mapa de saneamento evoluiu para uma proposta mais abrangente. Então, um GT é o sistema de áreas verdes, áreas protegidas, o outro é enfrentamento da precariedade urbana e social, o outro é gestão de risco, o outro é a rede de centralidades. Alguns de vocês, inclusive, participam desses GTs. E é um trabalho que está assim, bem interessante, bem rico, mas eu acho que precisava aproximar. Assim, os comentários que a Carol fez sobre as contribuições são extremamente pertinentes, é isso mesmo. Está na hora de pegar aquela chuva de propostas e dar um corpo, né? Dizer o que é prioritário, o que o PDUI vai trabalhar nessa primeira versão. Eu sei que tem assim, a gente fica nessa ansiedade de querer abraçar o mundo, mas eu acho que é o momento de ter muito claro o que é papel do PDUI e juntar nossos esforços na solução de alguns problemas que são recorrentes, né, Lina? Como a gente tem visto fazendo um retrospecto de 50 anos de planos metropolitanos.
Eu só queria pedir licença, o seguinte, isso aqui já é uma questão que vocês podem liberar. Eu vou precisar me ausentar, que nós estamos tendo hoje uma Assembleia Geral Ordinária da Emplasa. E tem o pessoal que vem aqui da PGE, nós temos que fazer o acompanhamento disso aqui. Então, eu realmente preciso me ausentar. Mas vocês tocam a reunião, e aí depois as questões, os assuntos comuns, depois vocês debatem. Mas eu acho que as deliberações, estão me chamando já, as deliberações importantes, eu acho que nós já fizemos aqui. Tá? Um abraço a todos vocês. Obrigado. Tá?
Você toca aí. Hã? Amanhã tarde. Não,
eu estou.
Tá. Não, tá bom, tá?
Eu só tenho agora para falar. Então, você está com a palavra?
Eu só queria reforçar que vale muito a pena participar dos GTs. Todo GT já sendo risco, o GT Moradia Precária, que é da habitação, e vale muito a pena, gente. Se vocês quiserem participar e agregar valor lá, vai ser muito importante. É um grupo que trabalha bastante, tem assuntos interessantíssimos. Gestão de risco está caminhando muito legal, está indo com viés muito bacana. Então vale muito a pena que você puder encostar lá e participar. Vale muito a pena.
Gente, eu vou passar. Quem tiver interesse, levanta a mão para participar desses grupos. Eu vou pegar o nome de vocês e insiro na base esses convites, ok?
Deixa eu dar uma sugestão. Primeiro eu quero entender.
Claudinha, eu queria entender, são representantes da comissão técnica, esse convite que você está fazendo. É para os representantes na comissão?
Pode ser um ou outro, né?
Pode ser um ou outro. E o outro, quem esteja interessado de participar, é isso.
A preocupação é acompanhar a elaboração do caderno de simulação.
Se você é membro, na comissão técnica ou membro no comitê executivo e estiver interessado em participar também de grupos técnicos, adira,
é isso.
Então a minha sugestão, Diver, é que além de você já pegar os nomes aqui, a gente pode fazer pela Secretaria
Executiva um convite,
ratificando e reforçando o que a gente está sugerindo, e por escrito você daria lá os nomes dos interessados à linha dele, não é isso? Que aí já fica no mailing para participar
Faz um convite, né? Não. Bom, gente, muito obrigada. Não, tem um bom vídeo.
Eu queria... a gente está indo para um momento importante aí, que é de conhecer o resultado do trabalho dos GTs, né? E tem GTs que produziu muito, só que não houve uma democratização do trabalho desses relatórios. Eu queria aproveitar esse momento, a gente vai caminhar agora para a análise desse encaminhado para todo mundo, né? A sistematização das propostas, né?
Isso.
Eu queria também pedir para que se encaminhe o relatório, o que tiver disponível já.
Não, mas está na plataforma. As memórias de todas as reuniões estão na plataforma do GT.
Então, tá tudo uma publicado. Chamada de atenção para isso.
Isso, né?
Então, eu pediria para chamar a atenção, porque isso está
para que as pessoas conheçam.
Não é para quem está aqui.
Isso.
Faz uma chamada, manda um e-mail para todo mundo que está logado nisso, de que esses relatórios estão disponíveis. Porque a gente não fica entrando lá toda hora.
Claro.
Entra só quando tem demanda. Então, eu pediria para ver se chama.
Obrigada.
Qualquer exposição, quem quiser se inscrever para os grupos, quem está aqui, já quiser, só me dá um
nome. Ai, que bom de ver.
Obrigada, gente.
Eu preciso falar. Oi, Carlos,
oi, querido. Tudo bem?
Depois eu estou precisando de uma parceria fundamental com você.
Parceria?
Explico melhor. Se refere ao incidente inicial.
Ah, tá bom.
Eu vou dar um abraço em você.
Pois é. Menina, deixa eu só atrapalhar um minutinho. Eu prometo que é um minutinho. A reunião do conselhão está marcada?
Do conselhão, não. Deixa eu conferir com a Diva aqui.
Então, e uma questão de forma.
Sim.
Porque o Elvis já está falando isso e eu acho que ele está equivocado. Ele está se considerando presidente. A cadeira.
Ele disse, né?
A cadeira do prefeito ou a cadeira da prefeitura?
Prefeitura, né?
É da prefeitura.
Prefeitura.
Ou seja, para ele. E agora? Então o presidente é o Bruno.
É o Bruno.
Então,